Bom dia a todos, associados da Pimec, demais profissionais de investimento, investidores. É com muita satisfação que a Pimec, em parceria com a Alupar, faz essa reunião pública com investidores e analistas, e estão compondo a mesa os senhores Paulo Roberto de Godoy Pereira, que é o CEO, José Luiz de Godoy Pereira, que é o CFO, e o profissional de RI, Luiz Eduardo Muniz Coimbra. Quero registrar que esta reunião é a oitava consecutiva com a associação por parte da Alupar, o que lhe confere o selo Assiduidade Ouro, 8 anos. Parabéns à empresa e passo a palavra ao Paulo para a abertura da sessão.
Bom dia a todos. É um prazer novamente aqui, agora com esse desafio, né, com essa distância, né, e todos nós nos reinventando aqui para ver como nós damos continuidade nas nossas vidas e na vida das nossas empresas, dos nossos negócios, né? É uma experiência marcante, principalmente para essa geração mais madura, né, de trabalhar com esse sistema, né? Então, agradecer à Pimec, na pessoa da Luci, por mais esse encontro. E nós nos organizamos aqui para ter essa conversa virtual, para mostrar um pouco, acho que um momento muito importante para a companhia, porque foi o momento que nós, no meio da pandemia, estávamos com uma quantidade de projetos, como estamos ainda, né, em desenvolvimento, em implantação, e isso nos obrigou a utilizar todas as ferramentas que nós vimos desenvolvendo durante esse tempo, para além dos desafios que já se apresentavam em condições normais, né, poder desenvolver os nossos projetos diante das circunstâncias especiais e das dificuldades que se apresentavam. Então, como é que nós estamos? Nós já estamos na apresentação, porque eu não consigo visualizar a própria apresentação, né?
Cássia, coloca, você passa a apresentação?
Bom, enquanto ela organiza ali. Bom, esse é um resumo daquilo que, né, dos nossos projetos, né, e tudo aquilo que compõe, né, os ativos da Alupar. Então, nós temos essas 29 concessões, de transmissão, com 6.120 quilômetros já operacionais, 1.094 quilômetros em implantação. As 10 concessões e autorizações na área de geração de energia, né, 580 megawatts, 107 em implantação. E, na verdade, né, nós, no início desse ciclo de investimento, né, nós nos colocamos com a responsabilidade de testar o nosso modelo. E como todos sabem, aqueles que acompanham a companhia, que nós demos a preferência para desenvolver os projetos de investimento nessa modalidade de Greenfield. E desenvolvemos um modelo próprio de gestão. E esse modelo está sendo desafiado e muito testado, né, nessa combinação entre um vultoso investimento, né, pelo tamanho da companhia, e ao mesmo tempo vencendo os desafios da pandemia. Então, nós hoje vamos falar um pouco, e hoje muito mais, daquilo que nós fizemos nos eventos anteriores, principalmente no de 2018. Nós falamos muito daquilo que pretendíamos fazer, né? E agora nós vamos falar muito do que fizemos. No conjunto, né, de todos os projetos que nós desenvolvemos de transmissão, de tudo que nós temos, em média, de todos os projetos, não esses que estão em implantação, uma performance de CAPEX 16% menor daquilo que foi estimado pela ANEEL. Depois, nós vamos, com os outros números para frente, nós vamos conseguir identificar um pouco o que isso significa. Do lado direito, nós temos um mapa apenas da localização dos empreendimentos da Lupar, e nós podemos passar para o próximo slide. Então, o que nos trouxe até aqui? Né? Nós sempre fizemos isso porque, como vocês sabem, nós somos o único grupo econômico que participou de todos os leilões de transmissão, desde os primeiros, lá nos finais dos anos de 90 para 2000, né? E sempre fomos uma companhia totalmente privada, genuinamente privada e de controle nacional. Essa é uma das características da Lupar. Somos, obviamente, uma das maiores desse segmento. Nós temos uma margem EBITDA, e aí quem analisa isso na transmissão é a maior do setor. Como no slide anterior, nós já com a entrada em operação dos novos sistemas de transmissão, nós vamos atingir 7.214 quilômetros em operação e continuamos com esses 10 ativos de geração, faltando um apenas a ser completado, que é essa usina hidrelétrica no Peru. E, como todos sabem, nós temos atuação na Colômbia e no Peru, já tivemos no Chile, mas estamos aqui na América Latina. Podemos passar. Um overview dos projetos que nós colocamos em operação em 2020, né, para dar uma atualização. O primeiro deles foi a EDTE, que foi um projeto que nós compramos já com, apesar de ser Greenfield também, mas já estava em andamento, nós compramos esses direitos sobre esse projeto e a companhia, né, em março de 18, considerando que a assinatura do contrato de concessão havia sido realizada em dezembro de 16. Quer dizer, nós já pegamos o projeto com um acúmulo de atraso muito relevante. E em todos os projetos nós vamos comentar sobre isso. A licença de instalação foi em janeiro de 19. Janeiro de 19. E nós concluímos os 165 quilômetros de 500 kV entre Ibicuara e Poções, um pequeno trecho de linha 230 e uma subestação nova de Poções 3, chamada Poções 3, de 600 MVA, e colocamos em operação em janeiro de 20. Um ano de obra. O CAPEX previsto pela ANEEL era de 436, unitizado 356, que deu uma relação rápida CAPEX de 19,4%. Podemos passar mais uma. Esse foi um RBNI da ETES, né, que foi uma instalação de um segundo banco de transformadores na subestação de Verona, no Espírito Santo, potência 150 megawatts. E a relação rápida CAPEX é bem similar aos RBNIs, porém, ainda com uma relação rápida CAPEX melhor do que muitos dos RBNIs que nós vimos entrando em operação. Podemos passar? A ETES também é um reforço, né, na subestação em Santa Catarina, em Gaspar, mais 150 MVA de transformação. E a relação rápida CAPEX de 13,3. E antecipando 4 meses esse RBNI. E aí os projetos relevantes, né, nesse período. A ETB, juntamente com a EDTE, foi o projeto que nós adquirimos. O contrato de concessão da ETB, né, que tinha outro nome, era setembro de 16. Como eu disse também, no caso da EDTE, com um acúmulo de atrasos grandes em todas as iniciativas de fundiário, de meio ambiente e tudo mais. E a licença de instalação foi emitida o primeiro trecho em fevereiro de 19 e o segundo trecho em março de 19. Nós estamos falando de uma obra grande, né? 186 quilômetros entre Juazeiro e Orolândia, de 500 kV, e o outro trecho de Bom Jesus da Lapa, Gentil do Ouro, de 260 quilômetros. e entrou em operação comercial em julho de 20, o primeiro trecho, e em outubro de 20, o segundo trecho. Uma RAP estimada, é uma RAP de 140, quase 144 milhões, e uma relação RAP-CAPEX de 19%. Nós vamos ver à frente, numa média de execução entre a licença ambiental e a entrada em operação. Vamos passando os projetos, depois nós vamos comentar isso. A TPE foi o outro projeto que entrou em operação e também em outubro de 20. É como vocês podem ver, a licença de instalação foi em março de 19, 334 quilômetros no trecho Poções 3, Padre Paraíso 2, mais 207 quilômetros entre Padre Paraíso e Governador Valadares. 1.200 MVA de potência, para aqueles que não estão acostumados, mas é uma subestação grande, e ainda uma ampliação da subestação de Poções. O CAPEX unitizado é da ordem de 1.226 bilhão, é a RAP de 243,4 milhões, o que dá essa relação RAP-CAPEX de 20%. Vamos passar. Bom, e aí dá para dar uma dimensão para vocês. E voltando um pouco no tempo, por que que nós, primeiro, por que que nós optamos por esse modelo de Greenfield? Porque nós achamos o projeto, né, de como todos os projetos de infraestrutura, né, tem uma grande concentração de risco e de valor agregado na fase da implantação. No caso ainda de projetos que têm receita fixa ou receita regulada, ainda mais a importância do sucesso, ela se concentra muito na fase da implantação, porque é o prazo e a administração do CAPEX e o equilíbrio entre as duas coisas. E às vezes você pode até antecipar muito prazo, mas dependendo do modelo que você desenvolve, você pode estar deixando um naco do CAPEX que você poderia economizar. Então, o nosso desafio é permanente, de você manter o equilíbrio entre prazo de execução e a redução do valor do investimento. E isso tudo precisa ser com muita cautela, porque você pode ser tomado muitas vezes por uma ação falsa, de você achar que está economizando muito para poder ter um prazo menor de execução e depois se descobrir que você, na verdade, teve mais problemas do que solução na administração do seu CAPEX. Os quantitativos, né, para dar uma dimensão, né, nós já colocamos 1.330 quilômetros em operação, ainda estão faltando esses 900 quilômetros, nós vamos falar um pouco mais à frente. 2.869 torres já construídas, 1.351 em construção. Hoje a gente tem, nós agregamos mais 5.346 propriedades. Nós temos também quase uma grande imobiliária para administrar todos os imóveis que nós temos no conjunto de investimento que compõe os ativos da Lupar. Só nesse período, 5.346 propriedades e 404 em negociação. Cinco subestações próprias. Desculpa. Cinco subestações próprias com 5.300 MVA já concluídas e uma subestação em implantação. Sete ampliações de subestações concluídas e sete ampliações ainda em implantação. E um investimento realizado da ordem de 4 bilhões de reais. E tudo isso nós fizemos com uma estrutura relativamente enxuta. Nos canteiros, nesses canteiros de obras nossos, nós temos 190, quase 200 funcionários próprios, que administrarem e administram, né, quase 11 mil funcionários de terceirizados nos canteiros. Emitimos 52 licenças, tem quatro ainda para finalizar, 2.160 quilômetros de cabo OPGW adquiridos, quase 40 mil toneladas de estrutura de cabos condutores comprados. Como vocês sabem, nós administramos a compra, a entrega dos materiais mais importantes, dos equipamentos mais importantes. Então, isso é uma estrutura nossa, né, que adquiriu e fez chegar nos canteiros de obras 70 mil toneladas de puras metálicas e quase 620 mil isoladores para a implantação dos projetos. Podemos passar. E aí um resumo dessa performance. É como eu estava dizendo no começo, né, nós colocamos à prova o nosso modelo de gestão. E vocês são testemunhas, principalmente aqueles que têm participado desses eventos aqui do Alupar Day, a cautela que nós sempre tivemos em antecipar a performance que nós estávamos perseguindo. Porque esses investimentos, né, têm muitas variáveis. E é muito difícil e, ao mesmo tempo, arriscado você fazer afirmações definitivas no começo dos projetos ou até a metade do desenvolvimento dos projetos. Então, no Alupar Day 2018, nós demos um guidance de que nós estávamos esperando ter uma redução de CAPEX com relação ao anel de 15%. Com o andamento dos projetos, no Alupar Day 2019, nós sinalizamos a possibilidade de atingirmos os 20%. E agora, no Alupar Day 2020, nós estamos mantendo esse 20%, mesmo porque nós passamos, como eu disse, um período muito complicado, com interferência de toda a pandemia e decretos municipais. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso à frente. E do lado direito da tela, nós temos um resumo de como foi a ETAP, desde o primeiro projeto dessa nova leva de investimento, em que a redução do CAPEX foi da ordem de 50% e uma relação CAPEX de 32%. Depois a ETC, respectivamente, com 19% de redução, 23% da relação CAPEX. A EDTE com 18% e redução, 19% da relação CAPEX e assim por diante. A ETB, 13%. E a relação rápido CAPEX de 19, e a TPE, relação rápido CAPEX de 20, uma redução de 17% no CAPEX. Para finalmente nós consolidarmos isso tudo com uma relação rápido CAPEX destes projetos até agora de 21%. Quer dizer, os modelistas, as pessoas que acompanham a companhia, vão fazer suas contas para identificar o que, que isso representa, o que, que essa performance representa na agregação de valor para a companhia. Podemos passar mais. Falando um pouco da antecipação, já foi dito ali, na ETAP, a antecipação foi de 8 meses, né, e nós apenas registramos o que representou isso em termos de rápida antecipação, 36 milhões, a TPE é 324 milhões nesses 16 meses. E a TCC e a TSM é uma expectativa. E nós vamos repetir aquilo que falamos em todos os encontros. Nós não podemos cravar, porque essas situações elas são sempre... Vai depender muito também da sequência da pandemia. A TCC foi o nosso projeto que teve maior interferência da pandemia, porque nós estamos grande parte da TCC em municípios pequenos, com um contingente de pessoas e terceirizados muito grande. Quando ocorre isso, tem uma dificuldade muito grande de administrar os canteiros, porque que qualquer evento de contaminação, e no caso, né, gerou decretos municipais em Minas e no Espírito Santo, tentando bloquear, e era até aceitável a preocupação, municípios pequenos sem a menor estrutura de saúde, que nos levou, inclusive ali à frente, nós vamos falar um pouco sobre isso, a também auxiliar diversos municípios para se prepararem um pouco melhor, né, instrumentalizá-los para se preparar um pouco melhor para o desafio da pandemia. Então, isso, a TCC foi, como eu disse, né, o mais afetado. Mas nós estamos trabalhando com a perspectiva de, no primeiro trimestre, mais precisamente no final de fevereiro, conseguimos também concluir e agregar uma rápida antecipação da ordem de 163 milhões e 12 meses. E a TSM também teve uma região bem afetada, que é aqui no Vale do Paraíba, né, entre perto de Resende, ali no Rio de Janeiro, atravessando para São Paulo, vem até Fernão Dias, aqui perto de Atibaia. Também é desafiador, né, uma linha margeando a Serra da Mantiqueira, e muitas travessias, mas nós estamos otimistas também de conseguir cumprir esse prazo de agosto de 21. O que levaria a essa uma rápida antecipação, vamos chamar assim, né, de mais de 636 milhões de reais. Podemos seguir. Esse já é o quadro, vamos dizer, mais a TCC, né, para dar uma dimensão. Hoje, na verdade, entre esse quadro e hoje, nós estamos perto de 80% do avanço físico das obras. As subestações já foram concluídas, agora são os trechos de linha para concluir o empreendimento. Por isso que estamos aí otimistas de conseguir atingir aquele marco que nós citamos no slide anterior. E a TSM, já estamos também com 50% de execução. Os dois BEIs, né, que são duas conexões, uma no Rio e uma no estado de São Paulo, também estão em fase muito avançada, então esse marco de avanço físico está mais concentrado agora nas linhas de transmissão. E a TCE, que é a conexão de Bogotá-Pereira, né, basicamente uma subestação em Bogotá e outra próxima de Pereira, que ainda nós temos uma configuração completamente diferente, porque lá, além do fato de que a Colômbia foi muito afetada, tanto a Colômbia quanto o Peru, os lockdowns que se estabeleceram lá acabaram paralisando as obras, não só as nossas, né, todas as obras de infraestrutura, e a dificuldade de dar continuidade no licenciamento ambiental. Felizmente, lá também, né, se adotou um modelo, e nós, inclusive, estreamos um modelo de audiências públicas virtual. Também foi no YouTube, foram transmissões ao vivo, né? Foi muito interessante, tinham 400, dependendo do dia, 400, 500 pessoas envolvidas e com interação. Então, nós conseguimos superar essa dificuldade e agora estamos avançando para ter a licença de instalação e uma boa fase de compra de equipamentos e materiais já foi feito, principalmente nas subestações. Vamos passar à frente. Bom, então é esse nosso modelo, né, cultura empresarial e modelo de negócio, né, vocês que acompanham a companhia sabem que nós estamos sempre buscando oportunidades, tentando pensar entre eventualmente projetos já concluídos e muitos projetos ainda em desenvolvimento, né, para conseguir identificar aquilo que achamos que possa agregar valor para a companhia. E não é fácil, porque sempre você tem muitas oportunidades. Leilão, então, as oportunidades se renovam. Cada ano, transmissão tem dois leilões, geração tem muita coisa. A dificuldade é realmente você identificar aquilo que pode justificar o investimento da companhia e dar a ela o retorno adequado para os acionistas. Então, nós investimos muito, né, no modelo de gestão, esse nosso modelo de gestão de implantação de projetos. Colocamos à prova esse modelo, fizemos muitos investimentos em tecnologia. Eu acho que não cabe hoje aqui listar aquilo que fizemos, né? Mas desde a identificação dos projetos, eu me lembro, eu acho que foi em 2018, no encontro da Primec, né? Nós falamos como nós fazíamos a precificação dos leilões. E de lá para cá, muito se avançou com a introdução de drones e de sistemas mais automatizados de fiscalização da obra. Nós desenvolvemos um BI, um Business Intelligence, para administração dos projetos, que hoje os nossos fiscais de campo conseguem imputar nos tablets, praticamente online, só onde quando você não tem conexão com internet, mas quando você chega no final do dia, você tem. Todos, nós conseguimos identificar hoje todas as torres em implantação, o estado de cada uma delas, ou subestação, etc. Isso tudo vai para um sistema de gerenciamento em que nós conseguimos acompanhar praticamente online o desenvolvimento de todos os projetos. Os valores que nós temos, né, e continuamos e perseguindo, né, de transparência total com o mercado e transparência total internamente nas ações da companhia. O compliance, que nos últimos anos também nós desenvolvemos muitas ferramentas e treinamento das pessoas, e hoje estamos muito seguros que incutimos na mente de todos os colaboradores da Ambipar a importância tanto da transparência quanto dos procedimentos de negócio. Isso nos dá muita segurança e otimismo com relação ao futuro e das novas gerações de gestores que estamos formando. E como não poderia deixar de ser, né, o tema atual da sustentabilidade, né? E vamos falar um pouquinho mais sobre isso, e das nossas pessoas, né? Essa combinação desses fatores que, na verdade, compõe a cultura de fazer negócios da Ambipar. Podemos passar. Como tornou-se uma exigência na sequência de toda a nossa política de sustentabilidade, de investimento responsável, nós também estamos desenvolvendo cada vez mais ativamente, né, esses fatores de ambientais, sociais e governança, né, essa sigla famosa, né, que agora em português é ESG, né, nas decisões de investimento e da sustentabilidade dos retornos de longo prazo. Podemos passar. Um resumo da agenda que desenvolvemos, né, mais do ponto de vista interno também, né, as políticas publicadas de sustentabilidade, relacionamento com a comunidade, hoje na intranet, né, e disponível para todos os colaboradores. Todas as nossas políticas são publicadas, né, e disponíveis, e algumas delas exigem, inclusive, treinamento de pessoas. Né? Então, essa sustentabilidade, relacionamento com comunidades, integridade, governança corporativa, auditoria interna, que é mais recente, mas que já estamos numa fase bem avançada de todos os mecanismos de auditoria interna, de procedimentos, de conduta, de aferição do cumprimento das outras políticas, em especial essas que mexem com recursos importantes na fase de investimento e depois na fase de gestão. As políticas de recursos humanos, ela é sempre dinâmica, né? A cada ano, mas menos do que isso, né, nós estamos introduzindo sempre novas políticas, né, para obter o melhor grupo de pessoas possível para desenvolver os nossos negócios. Né? Saúde, segurança do trabalho, uma coisa óbvia, e meio ambiente, nós vamos falar um pouquinho à frente, né? Estabelecemos o regimento interno do Conselho de Administração, matriz de risco, compliance, em linha com o que as grandes companhias vêm desenvolvendo, e fizemos a nossa primeira emissão da chamada debênture verde, que foi na TSM, esse projeto do Rio de Janeiro e São Paulo, margeando a Serra da Mantiqueira. E prevemos publicar esse relatório consolidado e sustentabilidade no próximo ano, 2021. Podemos passar. Estou me referindo um pouco também a nossa ação com relação especificamente à Covid. Nós atingimos essa meta aí que era de mais de 400 mil produtos doados, né? 7 veículos, 143 médicos contratados, essa foi uma parceria com o BTG, o Hospital das Clínicas, foi noticiado aí na imprensa, mais equipamentos médicos doados, e uma estimativa que fizemos em 70 municípios, 7 estados, e aproximadamente 550 mil pessoas foram beneficiadas por essas ações. Podemos passar? Nós também procuramos desenvolver com as nossas pessoas, né? Já vínhamos fazendo isso, nós já fizemos diversas ações de voluntariado, né? O estímulo do voluntariado por conta dos colaboradores. Já tínhamos feito outras ações no passado, que já provavelmente foram identificadas e divulgadas para o mercado, mas nessa última, agora mais ligado à pandemia, nós fizemos um programa e aí descobrimos, né, e estamos começando, isso vão ter mais, né, com notebooks, né, a quantidade de equipamentos eletrônicos que as pessoas, que as famílias têm em casa e que não servem para nada é impressionante. Então, nós vamos estimular ainda mais, fizemos um convênio com a empresa que trabalha conosco em TI para que ele pudesse viabilizar a entrega de equipamentos para alunos de regiões, ou de crianças e adolescentes, de regiões remotas e que não têm condições de ter equipamentos, e nós estamos em plena atividade para desenvolver esse tipo de iniciativa totalmente voluntária das pessoas que compõem a Lupar. Da mesma forma, no slide seguinte, nós fizemos outra ação voluntária, e esse voluntariado também para arrecadar recursos para 4 projetos, e os nossos colaboradores indicavam para onde pretendiam remeter os projetos, muito mais do que o valor em si, né, foi o fato de conseguirmos fazer com que 75% dos colaboradores tivessem por conta própria indicado doação para ser descontado em folha, para compor esses projetos que estão aí na tela, mas podemos passar. Também desenvolvimento de pessoas, né? Nós já falamos, é sempre esse tripé de responsabilidade financeira, mas combinado também com desenvolvimento de pessoas. Então, remuneração, programas de recompensa, programa de qualidade de vida, bolsas, né? Esse programa, nós temos um programa próprio, né, de estímulo ao conhecimento, não só externo, como temos um programa também de internamente, de divulgação de especialidades, que está aí. Integração, programa de formação de líderes, nós investimos também nos 2 últimos anos com convênios com universidades, um programa de formação de líderes, voluntariado, como eu falei, e os programas de trainee que nós esperamos retomar também no próximo ano. Pode passar. E aí obtivemos essa qualificação de poder e receber certificado de qualidade no ambiente de trabalho, né, nesse o UOL e o coordenado pela FIA, foi divulgado aí nas últimas semanas, né, e nós compusemos o grupo de 100 empresas que obtiveram essa certificação de clima, vamos dizer assim, clima de trabalho. No trabalho. Bom, isso é uma lista enorme, né, mas nós listamos aí algumas dos programas que nós temos investidos, né, na cultura, Pronom, Amparo ao Idoso, Pronas, Lei de Incentivo ao Esporte e de Criança e Adolescente. Então, tem diversos programas aí. Nós investimos em 2020, nessa lista que está aí, 13,3 milhões em 34 projetos apoiados em 2020. E dois eventos que nos orgulhou, principalmente a nossa equipe de meio ambiente, né, que nós tivemos duas referências do IBAMA, né, no site do IBAMA, dos nossos projetos, né? E uma delas foi o fato de que exatamente essa combinação, não só da responsabilidade, mas das ferramentas para você obter ganhos em tudo, né? No investimento, no projeto e também no meio ambiente. Então, essa iniciativa que está aí na tela, né, com drones e otimização de traçados, o estudo de impacto ambiental previa, né, nesse empreendimento da TPE, a supressão vegetal da ordem de 300 hectares. E com esse avanço e essas ferramentas, que nós conseguimos reduzir isso para 170 hectares. Isso teve o reconhecimento do IBAMA, que fez publicar no seu site, na sua mídia social, exatamente esse tipo de... como exemplo daquilo que é possível fazer com a responsabilidade ambiental. E o outro foi o nosso projeto no Espírito Santo, que alguém que tiver curiosidade vai entrar aí na internet e vai ver essa espécie saíra apunhalada, que é esse pássaro de peito vermelho, que está ameaçada de extinção. Eu não me recordo bem o número de espécies catalogadas, mas é mínima, eu não me recordo. E nesse traçado, como havia a identificação dessa espécie rara, nós fizemos todo o cuidado e descobrimos um ninho, e acabou esse ninho ganhando repercussão internacional. Das pessoas que acompanham espécies raras, né, que tiveram inclusive eventos, né, que divulgaram o fato de ter aqui no Brasil, temos descoberto esse ninho dessa saíra apunhalada. Mas isso é um exemplo também das coisas que a gente vai fazendo, e é claro que isso sempre é motivo de satisfação de nossa parte, de ver que os nossos projetos também têm outra faceta, vamos dizer assim. Podemos avançar. Bom, então, para nós aí passarmos um pouco sobre os aspectos financeiros, né, eu quero reforçar aquilo que eu disse durante essa apresentação. Nós colocamos o nosso modelo sob um teste, né, e os resultados estão mostrando que nós estamos passando bem nesse teste. Nós tivemos muitos problemas a serem enfrentados. Né, vocês podem imaginar que nós tivemos nos picos das nossas obras 10 mil pessoas espalhadas em 70 municípios. E com terceirizados, com decretos de paralisação no meio do caminho, sempre tem problema. Né? Às vezes você tem que resolvê-los, então não adianta você ficar se lamentando. Você vai resolvendo. No meio do caminho, nós mudamos empreiteiros, mudamos contratistas, né? Mudamos fornecedores. No meio do caminho, vimos uma deficiência da nossa indústria de cabos condutores para atender os prazos que nós precisávamos. Importamos, uma importação muito bem sucedida do Bahrein, cabos de alumínio que chegaram muito bem aqui no prazo que nós precisávamos. Trocamos fornecedores, formamos fornecedores novos de estrutura metálica para atender deficiência do mercado. Nós fomos o tempo todo nos reinventando. O importante é que tenhamos sempre uma boa base de informação para poder nos anteciparmos aos problemas, e isso é um acúmulo de experiência. A cada projeto, parece que você está cercando 100% das coisas, mas a realidade mostra que não cerca. Às vezes tem fatores externos, às vezes tem fatores internos, às vezes tem fornecedores, às vezes tem problemas ambientais, tem uma... Você não consegue, mas a experiência é que forma essa capacidade de você se antecipar para boa parte dos problemas e resolver a outra parte que você não conseguiu se antecipar. Para isso, precisa ter as ferramentas, a informação e ter pessoas. Ter sistema e pessoas com experiência e com capacidade de resolver os problemas. Tudo isso, e agora nós vamos comentar sobre os aspectos financeiros, todo esse esforço vai começar agora a ser reconhecido nos balanços e nos nossos números. Tudo isso que nós estamos falando, que fizemos, e agora o pouco que falta, pelo menos daquilo que está contratado, né, vai começar a refletir agora, que é o que nós falávamos lá atrás. Com paciência, nós vamos chegar um momento de colher os frutos. Do nosso investimento na companhia, colher os frutos do nosso trabalho. Assim, por hora, eu deixo agora para o Zé Luiz dar continuidade na apresentação e voltamos a falar um pouco mais à frente. Por enquanto, obrigado aí todos pela atenção.
Bom, boa tarde, bom dia a todos. Obrigado aí por estar participando desse evento nosso aí, com a APMEC, né? E é um evento que a gente tem participado todo ano, uma repercussão muito boa para a companhia, então a gente tem feito questão aí de prestigiar. Eu vou falar um pouco, vou passar rápido aqui sobre as questões financeiras, né? Porque acho que depende, os analistas acabam passando isso de forma mais detalhada, mas acho que tem alguns pontos relevantes aqui que a gente deve sempre levantar, né? E depois a gente aborda, a gente pode entrar em perguntas e respostas um pouco mais para frente. Então, aqui mostra um pouco, né, da nossa disciplina financeira, né? Eu acho que mostra o nosso endividamento da companhia aqui desde 2011, né? Dívida líquida EBITDA e dívida bruta EBITDA. Vocês vejam que a gente mantém um índice de alavancagem razoável, sem necessariamente, sem que seja exagerado, né? Hoje nós fechamos setembro de 2020 com 2,6 dívida líquida EBITDA. Esse é um índice que a gente segue nos nossos covenants, né? A gente tem feito um trabalho aí com os emissores de bonds. O nosso limite era 3,5. A gente tem feito um trabalho, porque agora com as quedas das taxas de juros, isso permite com que você consiga ter índices de alavancagem um pouco mais altos. Então, a gente tem feito um trabalho, a última emissão que a gente fez, o nosso índice é um índice variável, em determinado momento ele chega a 4 e pouco, depois ele desce. Então, isso a gente tem feito um trabalho bastante efetivo aí com o mercado de crédito. Nossa taxa efetiva de impostos, né, é em torno de 20%. Nesse setembro desse ano foi 26%, mas isso decorre de algumas alterações do ICPC, dos novos ICPCs, que você acaba provisionando um valor maior, né? Nós temos uma série de empresas que pagam pelo lucro presumido, temos outras empresas que pagam pelo lucro real incentivado e outras que pagam pelo lucro real regular. Então, isso dá uma média entre 20% a 20, 25%, 24%, mais ou menos, de taxa efetiva de impostos. E aí, o custo médio da dívida, né, no ano de 2020, né, a gente vem reduzindo também o custo da dívida. Logicamente, as taxas de juros reduziram, o que ajudou, nos ajudou a ter essa redução. Então, a gente colocou em valores nominais aqui. Então, o custo médio da nossa dívida está em 7% ao ano, nominal. Isso conforme os números encerrados aqui em 2020. A gente tem feito um trabalho de alteração, né, dessas dívidas, aproveitando a queda da taxa, né? Então, vocês viram que de 19 para 20 nós reduzimos aí o nosso custo de dívida em 200 bips. É, 21, a gente tem uma amortização de uma última dívida em IPCA na holding também, que é uma dívida antiga, e com isso vamos conseguir baixar mais ainda esse custo médio de dívida. E aí a distribuição, né? Como é que ela está, a dívida na controladora e a dívida consolidada? Então, a dívida na controladora, o que é curto, o que é longo prazo, né? Então, esse verde é o que é curto prazo, que é exatamente essa dívida que eu falei, que é uma dívida mais cara em IPCA. Se eu estou falando de dívida bruta, lembrando sempre que esse gráfico ele mostra a dívida bruta. Depois a gente tem a composição da dívida total por indexador, né? Então, a gente saiu do IPCA, a gente fez um movimento de sair do IPCA em relação ao CDI, né? Então, a gente está hoje com 80% da dívida na holding indexada a CDI e com 20% indexada a IPCA, e que são dívidas mais antigas. Então, nós temos dívidas aí, essa dívida de 20% remanescente é uma dívida de IPCA mais 7,3% ao ano. Quer dizer, então, é uma dívida cara para os padrões atuais. A gente, nesse vencimento, e nós vamos emitir uma outra dívida, nós vamos ter um barateamento bastante relevante aí desse custo. E na composição, o que, que é uma coisa, o que, que é outra? Então, a gente hoje na Hold, a gente tem duas emissões, uma emissão antiga, que é a sexta emissão, e uma emissão que nós terminamos o ano passado. Essa emissão, que é a sexta emissão, que é uma emissão antiga, ela já tem uns 4, 5 anos, mais ou menos. Já venceu a primeira parcela, né? Agora nós estamos quitando a segunda parcela ano que vem. Essa sexta emissão é uma debênture de infra, e ela tem um custo de IPCA mais 7,3%. E essa emissão que a gente fez no final do ano passado, nós emitimos por CDI mais 1,40, né? Então, essas são as duas dívidas que a gente tem hoje na hold. Aqui a gente mostra também a dívida líquida, né? Então, nós temos 828 de dívida bruta, com 849 de caixa. Portanto, então, nós temos uma dívida líquida negativa neste momento na hold. E aí, passando para a dívida consolidada, né? Aí consolidando todas as empresas, né? Então, a gente está com essa distribuição de curto prazo e longo prazo, né? Então, a gente tem 800 de curto prazo e 7,800 de longo prazo. E a distribuição por indexador, né? Essa distribuição, a maior parte dela é em IPCA, né? Depois nós temos aí CDI, TJLP, temos uma parte de cesta de moeda, que são as dívidas que nós emitimos fora do Brasil para projetos fora do Brasil, né? Então são todos, a gente sempre casa o indexador da dívida com o indexador da receita. Então essa dívida está toda redeada, né? Digamos assim, ela está toda emitida de acordo com o indexador da receita. E aí a composição da dívida total, né, por operações aí, por tipo de operações, né? Então tem BNDES, tem debentures. Vocês vejam que hoje a maior parte da nossa dívida é dívida a mercado, né? Quer dizer, a parcela que a gente tem de BNDES, ela passou a ser bem menos representativa do que foi no passado, né? Com a abertura do mercado e acesso, a gente conseguiu fazer algumas dívidas de forma customizada, com amortização customizada. Isso permitiu que ficasse bastante interessante. Aí a gente tem outros bancos de desenvolvimento, né? E moeda estrangeira. A dívida bruta nossa total é 8.739, com 2.467 de caixa, dá uma dívida líquida de 6.271 de dívida líquida. E aí o cronograma de amortização, né, a gente costuma mostrar, ele é bem distribuído. A dívida líquida, na esquerda está a nossa posição de caixa, né, de disponibilidades, que são esses 2.600, e à direita o cronograma de amortização, né, sendo que a gente tem mais ou menos 500 por ano de amortização, né, até 2024, e essa verde, essa azul, né, é a dívida nos projetos, e a verde clara é uma dívida de empréstimo ponte, que a gente alonga, a gente vai alongar, são dívidas de empréstimos que nós tomamos para projetos e vai ser feito o project finance e vai passar a ser uma dívida azul aí lá no ano que vem, ao longo do próximo ano. E a verde é a dívida na hold, a amortização da dívida na hold, né, o cronograma. O ano que vem a gente tem essa única amortização da sexta emissão. Depois nós só temos amortização em 24 e 25, que é a amortização da sétima emissão. Eu acho que isso aí dá uma visão geral, né? Essa verde clara é esse ponte, na verdade é um mini perm, que é o que a gente chama, né? É uma dívida que a gente fez na Colômbia, e temos mais uma dívida para o nosso projeto Peru. Isso tudo também a gente está empacotando e devemos fazer um financiamento de longo prazo o ano que vem. Nós estamos com rating AAA em escala nacional e duplo B em escala internacional pela Fitch. Bom, aí a gente levantou alguns pontos que eu acho relevantes, né? Então, aqui a gente geralmente mostra aqui a indexação dos nossos contratos, né? Nossos contratos são indexados à inflação. Na geração, nós temos 24% em IGPM e 76% em IPCA. Na transmissão, 42%, 58%. E no total, nós temos 40%, 60%, 39%, 61%, 40%, 60% em IPCA. Né? Então, nós temos 42% aí no caso da transmissão, que dá uma RAP de 869 milhões indexados a IGPM. Né? O IGPM está acumulado aí no ciclo 21, 22, ele já está acumulado hoje em 18%, né? E nos últimos 12 meses em 24%. Em 2020, considerando janeiro a dezembro, ele está em 21,97%. A correção do ciclo da RAP, do último ciclo, foi de 6% em IGPM e 1,80% na parcela em IPCA. O que a gente está querendo mostrar é que a gente deve ter um reajuste bastante relevante aqui no próximo ciclo, tanto com o aumento do IGPM, né, quanto com o aumento do IPCA também. E aqui os destaques financeiros, né, na nossa margem de EBITDA, vocês vejam que é bem constante, né, a nossa margem de EBITDA, mas o que eu digo, o mais importante é o valor absoluto também, que ele é bastante constante. Nós estamos comparando aqui 2019, são 12 meses, e as duas últimas colunas são os 9 meses, setembro de 2019 com setembro de 2020, né. Isso aqui ele sofre um pouco o impacto do FRS, ele acaba distorcendo um pouco, porque tem períodos que a gente tem receita de construção e outros períodos que a gente tem uma receita de construção maior ou menor. Então, isso impacta um pouco na receita, mas vocês vejam que, apesar dos pesares, nós estamos com um valor bastante constante, tanto de EBITDA quanto de receita, né? E o nosso lucro líquido aí, ano a ano, estamos em torno de 20% de margem líquida nos 9 meses aí de 2020. Isso também fica um pouco distorcido no FRS, né? Porque aí depende do período que a gente tem mais construção. Como a gente tem que apurar a margem na construção, isso acaba distorcendo um pouco, mas é para vocês terem uma ideia, principalmente na questão da distribuição de dividendos, mostra o que a gente tem de resultados passíveis aí para distribuição. E aí no regulatório, esse sim é próximo do nosso fluxo de caixa, né? Eu acho que ele dá uma visão bem mais fidedigna aí da companhia. Então, vocês vejam que aí a gente mostra uma estabilidade muito grande, né? Aqui, aí, tira um pouco aquelas distorções que o IFRS causa, né, nos números, por causa da questão da receita de construção e da margem de construção. Vocês vejam que a nossa receita ela é bem mais previsível quando a gente olha pelos números regulatórios, que era a antiga regra antes da implantação do IFRS, da nossa margem e do nosso EBITDA, né? E do nosso lucro líquido também. Então, vocês viram que a gente tem uma bastante constante, né? Bem previsível e constante. Então, nós fechamos aí os 9 meses com lucro líquido de 179 contra 218. Isso aí foi um pouco impactado pela estratégia de SASO. Teve uma redução quando a gente compara 2019 com 2018, pela estratégia de SASO, que no fundo é difícil você analisar isso tri a tri, porque você acaba jogando garantia física dentro do período todo, então acaba distorcendo um pouco, mas é melhor olhar o resultado ano a ano. E o nosso EBITDA, né, ele aumentou de 917 para 1,034, né, com uma margem de 76% de EBITDA. E nós tivemos margem líquida aí de EBITDA, né? E aqui a questão da recomposição da RAP, né? Isso é um ponto relevante. A gente tem uma série de empresas, que são as concessões mais antigas, que tinham uma queda da RAP, um desconto da RAP a partir do 15º ano de entrada em operação. Então, nós já estamos tendo várias empresas que estão tendo esse corte na RAP, porém, com a entrada de novos empreendimentos, a gente está tendo um aumento da receita. Então, a gente faz a projeção aí no período de 2021 até o término de todos esses projetos, né, que seria final de 2021, 2022. Né, então, a gente vai partir de uma RAP de 1,651 para 2,043 consolidada entrando, e nós temos 118 ainda de corte remanescente de redução de RAP remanescente nos projetos de transmissão que nós temos, né? Então, com isso, a gente vai sair de 1,650 para 2,046. Então, a gente está recompondo a queda na RAP. Tem outras empresas que eu acho que podem ter um impacto maior nesta questão aí, porque os contratos até 2007, 2008, eles tinham essa característica. A partir de então, eles começaram a ter uma RAP flat, né, que são os contratos de hoje. E aqui, considerando somente os números da esquerda, são números consolidados, e o número da direita, considerando somente a participação nossa, né? Então, mesmo com a queda de RAP, que a gente vai ter de 54, nós vamos ter um aumento de 33% na nossa receita proporcional, passando de 900 para 1,200 nos próximos um ano e meio. Bom, aqui a gente mostra um pouco dos dividendos, né, que os acionistas sempre querem saber. Então, esses são os valores de dividendos aí que a gente tem pago ano a ano, né? No último ano, a gente pagou os 202, né, milhões de reais de dividendos aí no relativo ao exercício do ano passado. A gente tem mantido esse pagamento de 50% do lucro excluindo o lucro não realizado, né? Isso tem um pouco de distorção aí por causa do FRS, mas excluindo o lucro não realizado, a gente pretende manter esse nível de pagamentos, pelo menos pelo próximo ano. E aí, a partir de 2022, vamos analisar como é que estão as oportunidades no mercado. A gente pode até aumentar esse payout um pouco mais, eventualmente, dependendo da nossa performance e das oportunidades que apareçam em termos de novos empreendimentos, desde que tenham retornos que a gente acha que sejam adequados aí a gerar valor para os acionistas. Então, aqui falando um pouco das oportunidades, né, que eu mencionei lá atrás, porque esse vai ter o leilão agora, né, de 2020. Esse leilão é um leilão de CAPEX estimado pela ANEEL de 7 bilhões e 300 milhões de reais. São diversos projetos. Existe uma relação de RAP CAPEX, considerando RAP ANEEL, CAPEX ANEEL de 13,88. O WACC que a ANEEL considerou para calcular essa tarifa limite foi o WACC de 6,4. Né? E aí estamos falando de 1.800 quilômetros de extensão com prazo de construção de 42 a 60 meses. Vamos participar desses projetos, como sempre participamos, e tentar ver se a gente consegue... São 11 lotes totais, né? Então tentar ver se a gente consegue ter sucesso, desde que nós não vamos fazer loucura. Quer dizer, nossa, desde que a gente consiga gerar valor para os acionistas, aí a gente tem essa oportunidade aí que vai ter no mercado agora, no dezembro, né? Pode ser uma oportunidade interessante para a companhia. E aqui o projeto também que nós estamos iniciando, né? O projeto eólico Agreste Potiguar. Projeto são 7 parques eólicos de 214 mega. Dois parques já estão outorgados, nós já temos licença de instalação, né? E aqui estão os parques todos, eles perfazem 214 mega. São parques com fator de capacidade bastante interessante, bastante competitivos, e essa é uma oportunidade, acho, bastante interessante. A energia desses parques nós vamos negociar toda no Mercado Livre. Com essa estratégia, né, a gente... Os parques, quer dizer, houve uma mudança aí na legislação e os incentivos para a eólica, eles caem a partir de 2024. Então, quem não estiver operando até 2024, começar a operar a partir de então, não vai ter mais os descontos que existem na TUST, por exemplo, ou os outros descontos que existem para a energia incentivada. Isso vai fazer com que existe um aumento aí de valor de energia, né? Porque você vai ter que incorporar esse valor, pelo menos na eólica, né? Não como um todo, mas vai ter uma redistribuição, e aí você vai incorporar esses descontos no preço. Então, com isso, a gente acha que pode ser uma estratégia, uma oportunidade bastante interessante com esses parques, porque no nosso cronograma, nós estamos trabalhando com cronograma para entrar no final de 22, começo de 23, com todos esses parques em operação. Bom, fazer uma atualização, vocês vejam que todo ano a gente atualiza a questão da TNE, né? Para os que não estão familiarizados, a TNE é uma linha que liga Manaus a Boa Vista, é uma linha que foi licitada em 2011, o leilão foi em 2011, a gente vem brigando bastante nesses, vão fazer 10 anos, né, o ano que vem, da data do leilão, e a gente vem brigando bastante nesse projeto, né? Esse projeto tem um componente político, né, indígena, muito forte, né, pelo fato dele cruzar a reserva indígena Waimiri-Atruari. É uma linha de 700 quilômetros, das quais 200 cruzam a reserva Waimiri-Atruari, passando ao lado da BR, né? Acho que é BR-167, se não me falha a memória, que é a BR que liga Manaus a Boa Vista. O impacto ambiental é pequeno, mas tem esse componente todo das comunidades indígenas, e, enfim, é um negócio que a gente vem negociando há bastante tempo. O custo para o sistema de não ter esta linha é pesadíssimo, né? Agora a região de Boa Vista está toda abastecida por termoelétricas, com um custo altíssimo de geração. Isso tem um custo aí entre 1 bilhão a 1 bilhão e 200 por ano para os consumidores de energia, é uma linha prioritária, mas até hoje ainda não conseguimos obter a licença de instalação. O motivo está concentrado nessa questão da reserva indígena. Temos caminhado com o projeto, conversado com as comunidades e com a FUNAI, né? Principalmente com a FUNAI. Na verdade, a conversa é toda organizada e gerida pela FUNAI, quer dizer, a FUNAI é que faz toda a negociação. E temos expectativas de sair. Isso passa por uma também negociação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que é necessário, né, nesse caso, e a gente está vendo como é que isso pode ser feito, ser analisado junto à ANEEL e os órgãos responsáveis, Ministério e outros órgãos responsáveis. Aí. E temos esse projeto, que é o projeto da ELT, né, que também é um projeto que está tem um problema de licença grande também. Nós também não temos a licença de instalação desse projeto. É um projeto antigo, né, e esse projeto foi licitado também em 2014, quer dizer, um projeto bem antigo, em maio de 2014, a assinatura do contrato de concessão se deu em setembro de 2014. Eles são duas linhas aqui no litoral de São Paulo. As duas linhas tiveram uma dificuldade ambiental muito grande, né? Uma delas, pelo fato de ter um pedido de reserva aqui na próxima Piaçaguera. Para quem conhece aqui o litoral de São Paulo, então, próximo à Piaçaguera, ali tem um pedido de reserva indígena, não tem uma reserva, mas tem uma solicitação por uma comunidade, né, de reconhecimento para a reserva indígena. E no outro trecho, esse é o trecho sul, né, são duas linhas separadas, e o trecho norte tinha até o final do ano passado o problema com o CONAER, né, com o Serviço de Proteção de Voo, porque ele impactava na base aérea de Santos, né, que é uma base aérea lá, é o aeroporto lá que tem em Santos, e ele tinha um sistema de aproximação que tornava impossível a linha passar, o sistema de aproximação de voo tornava impossível passar, porque ele exigia, no mínimo, uma altura de 1.500 pés. Então, ele inviabilizava a construção da linha de transmissão. O que ocorreu é que, em dezembro do ano passado, houve uma mudança do serviço de proteção ao voo nesse aeroporto, nessa base aérea de Santos, baixando, né, para 500 pés. Isso permitiu com que algumas mudanças, quer dizer, isso só foi publicado agora em fevereiro de 2020, isso permitiu com que a gente conseguisse retomar esse projeto. Com a retomada do projeto, nós voltamos, porque a nossa licença ela tinha sido arquivada pela CETESB quando o Serviço de Proteção e Voo deu pelo indeferimento e pela inviabilidade do projeto. E aí, inviabilizando o trecho norte, inviabilizava o trecho sul também, porque o projeto é uno, a concessão é uno, embora sejam duas linhas próximas, mas elas são duas linhas separadas, próximas e separadas. O projeto de concessão ele tem uma economicidade que ele é uno, né? Então, isso permitiu com que a gente retomasse o projeto. O problema é que, uma vez arquivado o projeto pela CETESB, ela não permite com que o projeto seja desarquivado, o pedido de licença seja desarquivado. Então, nós iniciamos aí, a partir de meados desse ano, um novo processo de licença ambiental, que estamos agora trabalhando para conseguir a emissão dessas licenças. E negociando com a ANEEL também, né? Porque tem a questão do reequilíbrio, tem a questão da divisão da receita, como é que fica, né? O projeto de 2014 já deveria estar operando, então nós estamos negociando. Então, esse projeto é um projeto que a gente acha que tem uma chance razoável de ser retomado aí proximamente. Bom, eu acho que os pontos principais nós passamos aqui, né? Eu queria agradecer à PIMEC também pelo 8º ano consecutivo aí, prestigiando o nosso evento, né? E agradecer a todos vocês aí que estão participando aí do nosso call de apresentação aí. E acho que abrimos, né, para perguntas e respostas. Quem tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento adicional, nós estamos abertos aí.
Bom dia a todos. Então, vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas. Apenas lembrando aqui que as perguntas deverão ser feitas, né, pela plataforma do webcast da MZ. O link foi disponibilizado pelo mailing da Lupar e também pelo invite enviado pela PIMEC. Eu vou começar aqui, Dr. Paulo e José Luiz. A gente tem uma primeira pergunta da Carolina Carneiro, do Credit Suisse. Ah, então, ela pergunta, os leilões têm sido muito competitivos no setor e a relação RAP CAPEX do leilão de agora de dezembro já parece um pouco menor versus os leilões anteriores. Vocês acham que tem muito espaço para eficiência no CAPEX real versus regulatório e portanto, podemos ver bons retornos para esse leilão?
Quem que responde?
Eu posso responder, você pode complementar também, né? De fato, né, isso é recorrente, né, Carolina? A gente, a ANEEL, às vezes, ela vai revendo, vai vendo o que está acontecendo nos leilões anteriores, né? Mas sempre você tem algum tipo de surpresa. Esse leilão, por exemplo, tem muitos lotes que tem linhas subterrâneas, que não é comum nos leilões da ANEEL. Então, tem uma variável nova nesses leilões, alguns dos lotes, né, com essa característica, que a gente acha que, inclusive, pode tomar daqui para frente até uma condição mais frequente de você ter essas conexões subterrâneas, especialmente nos centros urbanizados e densos e tal, que é o caso da região de Porto Alegre e a região aqui de São Paulo. Mas, de fato, se você vai só olhar um pouquinho a relação RAP-CAPEX que nós falamos durante a apresentação e ver a partir do RAP-CAPEX da... É claro que as condições variam também, né? Tem muito a ver com o custo de capital, nessa precificação, você sabe muito bem disso, né? Mas cada leilão é uma surpresa, né? A gente sempre é recorrente perguntar, bom, vai ter muita competição? As respostas sempre sim, né? Agora, que tipo de competição? Nós vamos ter que aguardar um pouco. É lógico que se você na partida já tem um balizamento superior mais estreito, vamos dizer assim, é claro que diminui a chance de você otimizar muito. Mas sempre, como nós dissemos no começo, né, sempre tem espaço para aqueles que consigam otimizar mais. O que a gente espera é que a ANEEL sempre procure obter qualidade e sucesso nos leilões. Só que o sucesso no leilão não se dá na contratação só. É um primeiro indicador. O indicador que vai realmente confirmar se o leilão teve sucesso será quando os empreendimentos entrarem em operação. Então, o que nós esperamos é que a ANEEL sempre considere o fato de contratar e depois ter os empreendimentos concluídos no prazo e na qualidade que são exigidos. Aguardar, como sempre, nós estamos preparados para nos apresentarmos em todos os lotes estamos fazendo o trabalho melhor que podemos fazer do ponto de vista preparatório para o leilão, sempre com essa busca de oportunidade, ao mesmo tempo com responsabilidade.
Deixa eu só complementar uma coisa, Carol. É o seguinte, as taxas de juros, né, caíram. A gente sempre olha o retorno relativo. Então, a gente olha o retorno acima da nossa referência NTNB, né? Seria um ponto de referência. Então, a gente parte para ver quanto é que a gente consegue de retorno em cima da NTNB. Então, isso naturalmente, como houve um fechamento da NTNB, naturalmente isso reflete nos preços dos leilões. Com relação ao CAPEX, é muito difícil dizer nesse momento, porque os projetos são tailor-made, né? Não dá para dizer que o orçamento dá para economizar ou não. Em alguns casos até não dá para fazer nem pelo orçamento da ANEEL. Então vai depender muito do projeto que a gente fizer e ver se a gente consegue achar alguma oportunidade de redução de custo de CAPEX aí nesses projetos leiloados.
Temos mais uma pergunta aqui, também da Carolina Carneiro. Com muitas empresas trabalhando em eólicas para o Mercado Livre e plataformas de comercialização, vocês podem comentar um pouco também como vocês veem essas duas avenidas de crescimento? Como anda a demanda por parques no Mercado Livre?
Olha, como anda a demanda, eu acho que os preços de energia, de PPAs, quando eu falo no livre, né, a gente está falando... E aí você tem duas características, né? Você tem contratos de mais longo prazo e contratos de mais curto prazo. Então, a nossa ideia é ficar no meio, né? A gente vai operar com mercados, com PPAs de médio prazo, porque a curva de preços, ela decresce. Por quê? Porque o número de players para comprar diminui muito. É muito difícil você vender contratos de PPA para a indústria, para comércio, acima de 5 anos, né? Você consegue, até consegue, mas você vai reduzir muito a quantidade de off-takers desses contratos. E com isso, gera uma insegurança no comprador, porque ele nem sabe como vai estar a atividade dele, né? De quanto ele vai estar consumindo efetivamente daqui a 6, 7, 8, 9 anos, que seja. Então, diminui muito a quantidade de compradores, né? Então, o preço acaba caindo. Então, a gente quer operar nesse mercado de médio prazo de PPA, não tão longo e nem tão curto. Quer dizer, é isso que a gente tem negociado. Acho que tem poucas pessoas oferecendo esse produto, quer dizer, são produtos de prazo mais curto e são poucas pessoas que conseguem fornecer esse produto, porque a maioria das empresas depende de project finance para fazer os projetos. Não é o nosso caso, a gente tem como dar garantia corporativa, então isso facilita bastante a vida aí para a gente conseguir estruturar esses projetos e de uma forma mais rentável.
Temos mais uma pergunta aqui de um investidor pessoa física, querendo um pouquinho mais de detalhe sobre a questão da TNESA, Luiz.
Eu não sei o tipo de detalhe, mas a TNE ela liga o sistema de Boa Vista, que é o único estado do Brasil que está no sistema isolado. Ela liga a Boa Vista, né, que é 70, 80% da população do estado de Roraima mora ali em Boa Vista e arredores, né? E eles vivem no sistema isolado, eles recebem energia da Venezuela até 3, 4 anos atrás. A Venezuela cortou o fornecimento porque ela não consegue fornecer, o sistema da Venezuela estão todos sucateados. Existe uma linha aqui até a usina de Guri, que alimentava grande parte da energia lá pela Venezuela, e essa linha está totalmente sucateada. Não tem condições de fornecer hoje toda a energia de Boa Vista e região lá, toda a região metropolitana, que é 80% do estado, é alimentada por usinas térmicas. Isso tem um custo de subsídio muito grande. Estava no planejamento do setor para que essa linha entrasse em operação. O leilão foi em 2011, né? Eram 38 meses, se não me falha a memória, ou 42 meses, quer dizer, você estaria falando para entrar em 2014, 2015, né? Esse projeto, ele não entrou, quer dizer, ele já está, vão fazer 6 anos de atraso, porque a licença ambiental tem um problema de que de Manaus a Boa Vista, essa linha ela segue, ela paralela com uma estrada existente, uma estrada federal existente. Ela, inclusive, usa a faixa da estrada, né? Quer dizer, ela não passa efetivamente dentro da reserva, porque quando foi criada a reserva, a estrada já existia, e aí você tem a faixa de domínio da estrada que nós estamos usando já, e já negociamos isso com a FUNAI e com o DENIT, para justamente reduzir o impacto ambiental nas comunidades indígenas. Porém, existe uma percepção ali das comunidades indígenas, que é uma comunidade Oimiri-Atroari, são várias etnias, mas são determinadas como Oimiri-Atroari. Eles, na verdade, eles não reconhecem nem a existência da estrada, né? Porque, para vocês terem uma ideia, a estrada ela tem cancelas na entrada e na saída, porque ela cruza entre Manaus e Boa Vista, ela tem cancelas na entrada e na saída, e tem todo o controle dos índios, de quem passa, como passa, que horas passa dentro da reserva. A gente tem caminhado com uma negociação aí com a FUNAI, né, que tem tentado negociar com os índios já fazem vários anos. Achamos que as coisas estão caminhando, lógico que esse ano ainda teve Covid para dificultar tudo, né, mas acho que tem uma chance de se conseguir a licença. Mas vai depender de uma sensibilidade muito grande também de todos os órgãos envolvidos, né? E aí eu digo FUNAI, ANEEL, enfim, acho que todos os envolvidos aí vão ter que sentar e negociar para conseguir viabilizar esse projeto, que é um projeto prioritário aí para o setor energético nacional.
Temos mais uma pergunta de um investidor. Vocês têm alguma expectativa de expansão de operação fora do país, além da Colômbia e do Peru? E quais os riscos operacionais que vocês veem nesse tipo de operação?
Bom, eu acho que não está no nosso radar. Nós estamos participando de muitos, praticamente todos os leilões, pelo menos nesses 3 países, né? Colômbia, Peru e Chile. Nós acho que temos um aprendizado muito grande, né, para nós. Nós primeiro realizamos implementamos uma linha no Chile, né, que foi muito bem sucedido. Depois nós desinvestimos também com um retorno muito relevante, né, para a companhia. E isso fez com que nós acumulássemos experiência. E aí fomos para... Na Colômbia, nós já temos uma PCH em operação, né, e agora estamos nesse regime de concessão fazendo essa linha também na Colômbia. Nós participamos, depois que ganhamos esse direito de concessão, como a maioria deve saber, né, lá as concessões de transmissão são perpétuas na Colômbia, né, e são indexadas em dólar. Depois disso, nós participamos mais de 2 ou 3 leilões, talvez 2 ou 3, e temos participado. Nós vamos participar sempre que tiver essas oportunidades, porque nós já estamos instalados nesse país, mas não são mercados bem menores do que o nosso. Então, não é assim uma prioridade nossa, né? Mas o radar continua ligado, sempre na mesma busca de oportunidades para maximizar retorno e agregar valor. Se isso for possível, muito bem, nós estamos preparados para desenvolver projetos. Quanto mais avançamos, mais experientes ficamos com regulação, com cultura de países, e também decidimos sempre dar uns passos bem controlados até que possamos nos sentir seguros de ter acumulado experiência suficiente para ir ampliando. Então, espero que isso tenha respondido à pergunta.
Bom, a gente não tem mais perguntas. Só um minutinho, deixa eu atualizar. Acabou de chegar mais uma pergunta do Banco Inter, tá, do analista Rafael Winalda. Poderiam comentar sobre a expectativa de entrada operacional de La Virgen?
Quem que responde? Eu, Paulo? Bom, eu posso responder. Pode. La Virgen, nós estamos terminando, o projeto já está 98% executado. Nós tivemos só que fazer um reforço no túnel, isso atrasou um pouco o projeto, tivemos que esvaziar o reservatório. Fizemos já a manutenção, estamos na fase final para, na verdade, encher o túnel novamente. Nossa expectativa é encher esse túnel no começo de janeiro agora, daqui a uns 30, 40 dias. E aí está tudo pronto para a gente começar a gerar, já fazer os testes nas máquinas e iniciar a geração comercial.
Mais uma pergunta de um investidor pessoa física, tá, José Bento. Ele quer saber qual a probabilidade de consolidação do mercado brasileiro e como a gente enxerga a Alupar nesse cenário.
Não sei, é difícil dizer o que vai acontecer. Eu acho que o mercado já é bem consolidado, né? Vocês viram que empresas de transmissão têm uma concentração muito grande. Quando você fizer a divisão de mercado, você tem poucas empresas, quer dizer, poucas, razoável, né? Você tem grupos como Taesa, CETEP, considerando que Taesa e CETEP são uma coisa só, né? Porque a CETEP é uma das controladoras da Taesa. Você tem, então, Taesa, CETEP, você tem a Alupar, você tem a State Grid, e aí você tem outros, Eletrobras, logicamente, né? E aí você tem outros players, agora você tem Equatorial e tal, mas você tem o quê? Uns 10 players aí, 7 players relevantes. O mercado de geração ele é um pouco mais pulverizado. Acho que tem algum espaço para consolidação, vai depender muito dos projetos, de como caminham as coisas, né? Nós mesmos temos participado de alguns processos aí, nós adquirimos alguns projetos o ano passado, né? 2 projetos especificamente, uma participação de um projeto que a gente já era sócio e adquirimos um outro projeto que nós não éramos sócios, né? Então, tem algum espaço, mas não é um espaço tão grande assim, né? Eu acho que tem coisas aí, vai depender muito de como é que caminhe. Hoje o maior player do setor ainda é a Eletrobras, de geração e de transmissão. Eu acho que vai depender muito dessa consolidação de como é que será feito esse processo de privatização, se é que vai ser feito, de Eletrobras.
Luiz, a gente não tem mais perguntas. Eu queria passar a palavra para você e para o Paulo para fazer o encerramento.
Bom, então deixa que eu falo primeiro para o Paulo fechar, né?
Bom, ótimo.
Eu queria agradecer mais uma vez e colocar a área de RI, né, Luiz? A gente quer colocar a área de RI à disposição de vocês, acionistas. A gente trabalha para vocês e estamos à disposição de qualquer esclarecimento a mais que seja necessário. E obrigado especial à APIMEC aí por mais um ano conosco, aí um ano atípico com o Covid, tendo que fazer reunião não presencial, né? Que apesar de tudo, eu espero que o ano que vem possamos voltar a nos ver presencialmente, né? Pelo menos a gente toma um café juntos e bate um papo. Então espero que o ano que vem essa reunião seja presencial. Obrigado a todos. Acho que agora o Paulo é que fecha aí.
Bom, falar um pouco mais o mesmo, né? além dos agradecimentos que já foram feitos, né, só essa mensagem de otimismo com relação ao futuro, com relação à companhia. Obviamente, nós estamos inseridos no contexto Brasil, né? Então, esperamos que as coisas caminhem bem daqui para frente, que se consiga recuperar a economia e vamos dizer, dar um final nessa pandemia, né, que estão todos ansiosos para que isso venha a ocorrer, e possamos retomar aí o nosso cotidiano. Né? E, como eu disse, ficamos satisfeitos pelo teste que nos foi imposto, né, pelo desafio que nos foi imposto, para conseguir dar cabo, conseguir dar sequência para os investimentos que nós estamos fazendo. Então, agora, continuar com essa nossa organização aqui, esperando que possamos ter dias sempre melhores aí pela frente, e esperando sempre contar com o interesse e dos investidores na companhia e no nosso trabalho. Então, obrigado aí à PIMEC e a todos que assistiram e tiveram paciência para nos ouvir.
A PIMEC te agradece também.
Podemos encerrar, então?
Evento encerrado.
Tá bom, obrigado.
Obrigado, tchau, tchau. Até logo.